pessoal, diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente poder discutir as notícias que estão bombando essa semana. E aí, Paulo, como que você tá aí pós-carnaval?
Fala, Monique, tudo certo por aqui? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo tenha tido um bom carnaval aí. Foi tudo bom? Tudo bem com o seu carnaval aí, Monique?
Foi melhor impossível, viu?
Olha aí, pô, assim que é top. E o Monique, a gente ficou aí uma semaninha sem trazer notícias e parece que todo mundo decidiu fazer todos os anúncios nessa semana aí que a gente ficou um pouco off, né?
Verdade, hein? Olha, tem muita gente aí que lançou coisa e ficou no chinelo, né? Mas vou deixar baixo aqui, né? Vou deixar baixo.
Não, eu vou deixar abaixo não, já vou trazer então a notícia que foi o grande destaque da semana passada, que foi a OpenAI anunciando o Sora, né, o Sora, que é a sua IA de criação de vídeo, né, de text-to-video, né, que deu o que falar. E você chegou a dar uma olhada, Monique? Viu esse anúncio aí desse novo modelo?
Cheguei a dar uma olhada e o Gemini ali que a gente acabou anunciando aqui acabou ficando ali meio que no obsoleto, né, diante de tanta movimentação.
Todo mundo esqueceu.
Exatamente.
Ninguém olhou pra ele, velho. Quem é Gemini, velho?
Pois é. E o Sora é um modelo ali de texto em vídeo que pode gerar ali vídeos de até 1 minuto de duração, mantendo ali a qualidade visual e a adesão do próprio prompt que o usuário pode gerar, né? E além disso, ele pode alterar os estilos e também ambientes dos vídeos de entrada. Então, a gente vai deixar a notícia aqui para vocês darem uma olhada e ver os vídeos que são bem realistas, né? A gente até comentou aqui sobre algumas gerações de vídeo do próprio Google, né? Mas acho que acabou ficando um pouquinho no chinelo, né, Paulo?
A gente falou brincando aqui, mas foi real isso, porque
verdade.
A Google anunciou, né, o Gemini 1.5 na semana passada, anunciando que ele agora consegue ter uma janela de contexto de 1 milhão e ele consegue ter um recall de 99%, o que é sim um baita de um achievement, de um marco assim que atingiu. Tô vendo a galera testando ali. Mas quando a OpenAI trouxe esse Sora, ele anunciou no tweet, eu fiquei maluco, porque... Vamos lá, Monique. Até 10 meses atrás, o que a gente tinha de IA era aquela do Will Smith lá comendo espaguete.
Verdade.
Que é aquele combustível de pesadelo lá, que é aquela imagem horrenda do vídeo que não faz sentido nenhum. Pra esse momento que a gente tem ali, ainda não é o Will Smith comendo espaguete, provavelmente não vai rolar por causa de copyright, mas a gente tem uma altíssima qualidade ali desse modelo de vídeo. Porque o Monique descobriu que ele não só gera vídeos, descobriu que ele gera imagens muito bem também. Então você pode pedir para gerar uma imagem e ele consegue gerar numa qualidade Midjourney da vida, assim. Então ficou bem legal. E agora, não sei se você tem acompanhado assim, os desdobramentos disso, né? Mas o que o pessoal tem cogitado é com o que esse modelo foi treinado, né? Então tem gente que tá falando que pode ter sido com engine de jogos, né? Então, por exemplo, um Unreal Engine para fazer simulação de mundos.
Olha,
né? Porque o nome do paper é geração de vídeo como simulação de mundos ou algo desse tipo. Eu acho que isso ali que trouxe a criatividade do pessoal à tona. Mas não só isso, mas porque se você olhar alguns vídeos do Sora, por exemplo, tem um legal que eu gosto ali, o Monique, que é de um carro. Uma câmera, tipo um dronezinho acompanhando um carro por trás. Aquilo ali é muito câmera de videogame mesmo, parece muito uma câmera de videogame.
É isso.
Então o pessoal tá cogitando, poxa, será que realmente usaram, né, uma engine de jogos assim para criar o dataset de treino para esse tipo de modelo? Se for uma genialidade absurda eles terem feito isso.
O que eu ia falar, você tá falando sobre essa questão, talvez seja o mesmo vídeo do carrinho que eu acabei vendo, né? Além disso, você também tem a possibilidade de criar vários ambientes, né? Através de um prompt. Então, se o carro tá andando numa floresta, você pode simplesmente pedir para que esse mesmo carro esteja, sei lá, no deserto do Saara, né?
Sim.
Que você tem a projeção dessa própria imagem/vídeo, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, tem vários achievements que esse modelo traz que fez ele ter esse destaque que teve. Mas, assim, o que mais me impressionou mesmo o controle de câmera que você pode ter, que é absurdo. Pode fazer uma filmagem de drone, uma filmagem mais no nível da rua, 50mm. A consistência de personagem, porque quando a gente vai ver um vídeo sendo gerado por IA, geralmente tu vê aquele personagem, parece que ele tá meio que shapeshifter, sabe? Ele tá mudando de o rosto, o formato do rosto muda.
É isso mesmo.
E esse aí, tu veio se mantendo ao longo do quadro. A duração também de 60 segundos é uma parada absurda, assim, que você tem. Então, é muito impressionante. E agora ele tá no momento de... que chama Red Team, né, Monique? Que é o momento em que esse modelo tá sendo disponibilizado para pouquíssimas pessoas, inclusive grupos de segurança da própria OpenAI, dos comitês de segurança, para identificar os possíveis riscos, né? Porque realmente esse tipo de modelo, o risco que ele pode trazer é muito grande, né? Então tem que ter uma série de medidas para garantir que ele não vai ser mais prejudicial do que benéfico para a gente, né?
Verdade. E tem muita coisa ainda para acontecer, né, Paulo? Vamos aguardar aí os próximos passos para, quem sabe, a gente logo mais poder utilizar essa tecnologia.
Exatamente.
Ó, Paulo, a OpenAI não tá de brincadeira, hein? Já deixou ali, como a gente já falou, o Google no chinelo com a questão da reprodução de vídeos / imagens. E agora ela pode também estar criando sua própria busca para competir ali com o Google, né? E aí, como que vai ser esse páreo, hein?
Os caras não estão cansados de bater na Google, não, velho. Os caras estão querendo chutar, pisar no pescoço, cuspir na Google, atacando todas as formas.
Ô, Paulo, não tinha a questão ali da luta entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg? Agora tá Google versus OpenAI, né?
Pois é, Monique. Então, esse foi uma notícia assim, que se sabe muito pouco, né, sobre essa afirmação, mas foi uma fonte do The Information, né, que é um jornal de altíssima relevância, que diz que aparentemente a OpenAI está trabalhando num motor de busca, provavelmente sendo ali feito em conjunto com o Bing, né, por conta do relacionamento que eles têm com a Microsoft, que pode ser um competidor direto para o Google. Eu acho essa notícia interessante, sabe por quê, Monique? Porque a gente já falou até no nosso episódio de tendências, a gente já falou em outros episódios aqui também.
É isso mesmo.
Que, assim, as pessoas... Não é que a busca do Google tem diminuído, né? A gente vê lá que o market share é absurdo ainda pro Google. Mas que muita da geração mais nova não tem usado o Google como sua única ou sequer primeira ferramenta para buscar uma informação. Então a gente já falou de TikTok, né, sendo usado, a criançada aí usando TikTok para fazer busca. Muita gente tem utilizado o próprio ChatGPT, modelos de AI conversacional, para responder uma pergunta que seria respondida anteriormente como uma busca, né? Então, o que fazer ao viajar para a Europa? Que país da Europa coisa conhecer? Receita de tal coisa? Enfim, essas coisas do tipo assim, você acaba, de certa forma, criando uma nova cultura, que é as pessoas não olham mais o Google como sua principal referência de busca, né? E eu acho que essa aposta ali que eles têm, né? Se for vingar mesmo, né? Disso ser um novo motor de busca mesmo, um novo produto, realmente, eu não diria que assim, vai mexer a estrutura, vai acabar com a Google no próximo passo, mas vai ter um competidor de altíssimo calibre aí chegando, né?
Exatamente. E tem uma questão também, do que a gente já falou aqui também, com relação lá do Sam Altman, que estava buscando os investimentos ali para projeção, né, e construção de mais chips no mercado, que a gente acabou comentando.
Uhum.
E eu estava até lendo algumas outras notícias ali paralelas, né, que a priori, né, além dessa questão de concepção desses chips, existe também ali um plano de expandir mais possibilidades de alimentar novas tecnologias, né?
Uhum.
Então a gente vê que cada vez mais a gente acaba ali olhando para as questões. O Google, que é o páreo ali da própria OpenAI, nesse momento, talvez amanhã seja outro, mas que de certa forma a gente acho que vai ter muita coisa aí, acho que ainda mais esse ano, para a gente poder ver da onde que vai surgir novas coisas, ou até mesmo a evolução do que já existe, né?
Não, com certeza, com certeza. E assim, a gente já vê a Microsoft começando a mexer uns palitinhos assim, quando ele começa a trazer o Copilot ali pro Windows, né, começa a trazer modelos do GPT para usuários ali que estão querendo usar busca, substituindo a Cortana, né, como ferramenta de busca. Então, E a gente não pode esquecer, né, que Microsoft tem uma fatia gigantesca do mercado de desktops, né? Então, putz, isso pode ser realmente um peso, assim, de certa forma. De novo, não acho que isso muda do dia pra noite, né? Mas, tipo, pode trazer um novo padrão de consumo, de busca na internet pros próximos anos, sabe?
Pois é. Estou ansiosa pro que vai acontecer.
Não, já te falei, Monique, que época boa de estar vivo, cara. Que época boa de estar acompanhando isso tudo. Eu tô me sentindo em 2009, quando eu vi o primeiro celular Android, assim, um amiguinho me trazendo, assim, mostrando como funcionava. Tô maravilhado.
Olha só, né? Vai ficar pra história, né?
Com certeza. Ô, Monique, pra finalizar aí, né, trazendo uma notícia aqui pro nosso contexto nacional, por assim dizer, mas é que teve uma abertura de um concurso aí, né, que pode ser muito interessante para profissionais de dados, né, que é o concurso público da CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que vai pagar um saláriozinho bem gordo aí para analistas, né, que eles chamam de analista CVM, né, mas voltado para a ciência de dados também, que vai pagar ali um salário de quase R$21.000, né? Então, oportunidade bem legal aí para quem quer seguir uma carreira de concurso público, né?
Exatamente. E a gente vai deixar aqui nesse episódio também o link para vocês consultarem. Existe um edital para vocês também consultarem ali.
Isso.
Qual que é o prazo, o tempo para submissão, quais são as vagas, os descritivos. Existe ali também uma questão relacionada ali, tanto para Rio, São Paulo, onde você pode submeter. E, quem sabe, você pode ter essa oportunidade aí de ganhar aí, levar, né, no bolsinho quase R$21.000 dentro da ciência de dados.
Exato.
E, Paulo, se a galera gostar da gente trazer algumas vagas aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer talvez algumas coisas que sejam interessantes pra vocês, hein?
Perfeito, Monique. Excelente, excelente ponto. Se vocês querem, pessoal, que a gente traga cada vez mais esse tipo de concurso, esse tipo de conteúdo aqui também, avisa a gente aí nos comentários, já deixa aí o seu feedback pra gente, que é muito disso, né? São poucas vagas, né, comparado a um concurso público, né, que a gente sabe que geralmente ele tem uma grande escassez, né, Monique, de candidatos para vagas. Em específico, a parte de ciência de dados, né, só especificando um pouquinho. São dois cargos que esse concurso tá abrindo. Vai ser o cargo de inspetor CVM e de analista CVM. E sobre o analista CVM, eles têm diferente, tem, se não me engano, 6 ou 7 perfis. O que é esse perfil? É uma especialidade da pessoa. Tem contabilidade, tem gestão, TI, infraestrutura, segurança, e tem um perfil de ciência de dados, né? Então, uma atribuição parecida com o de cientista de dados ali, que vai ter um total de 7 vagas, 5 de concorrência ampla e 7 e 2 vagas para pessoas pretas, né? Então, essa posição é pro Rio de Janeiro, e aí no edital que a Monique mencionou, vai ter ali não só mais dessas inscrições, né, que tem muito mais detalhe, né, sobre o concurso, mas ele também as disciplinas que vão pedir, as provas, as etapas e tudo mais, né?
Paulo, tá aí, né? Então, pra você saber um pouco mais sobre tanto esse concurso que você também pode submeter aí pra você poder participar, é só você ver aqui na descrição desse episódio e, quem sabe, né? 2024 promete, hein, Paulo?
Exatamente, só corre aí que as inscrições, pelo que eu tô vendo aqui no edital, fecha dia 6 de março. Então, deu tempo de passar carnaval, deu tempo aí de se ajeitar em casa. Aí, então, fica essa data aí pra, se não me engano, acontece em abril ou maio a primeira etapa. Mas já dá uma olhadinha lá no edital pra você poder conhecer um pouquinho mais sobre esse concurso que tá disponível.
É isso aí. Ainda não acessou a nossa newsletter semanal, é só entrar no datahackers.news, colocar o seu e-mail e toda semana na sua caixa de entrada você tem tanto essas quanto outras notícias e tudo que tá rolando dentro da área de dados aí na sua caixa de e-mail. Bora se despedir, Paulo?
Vambora, pessoal, e é isso aí. Até semana que vem.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.